10:36 no horário de Brasília, e nós estamos iniciando hoje uma série de entrevistas, conversando com pioneiros, para a gente falar um pouco da história de Cascavel. Dia 14, Cascavel completa 69 anos de emancipação político-administrativa. E nós vamos conversar com alguns pioneiros. Hoje estamos recebendo aqui o Pedro Silvério, de família tradicional. Nós vamos estar conversando também com o Dércio Garafassi. São 15 gestões. José Neves Formigueri foi eleito em 1952, assumiu em 1952. Teve Eubert Schwartz, Otacílio Mion, Odilon Reinhardt, Pedro Muffato, Jacis Caragata, Fidelcino Tolentino, Salazar Barreiros, também Edgar Bueno, Lízias Tomé, Paranhos, que está fechando esta gestão. E são 11 prefeitos, alguns com 2 mandatos, e o caso do Edgar Bueno com 3 mandatos, é o que mais administrou Cascavel, mais tempo, 12 anos. Pedro Silvério, satisfação recebê-lo aqui. Está chegando o dia de mais um aniversário. E vai ser um aniversário diferente. Almoço dos pioneiros, outros eventos que aconteciam, o corte do bolo. Isso não vai acontecer, a prefeitura já anunciou em razão da pandemia e o próprio período eleitoral. Em outros anos, as eleições aconteciam em outubro. Em razão da pandemia, as eleições foram empurradas para novembro. Então, será realmente uma comemoração atípica. Mas Cascavel tem muito o que comemorar, é isso? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia, ouvintes da CBN. É muito importante falarmos da pujança de Cascavel e do pioneirismo. A nossa família, a família Silvério, é pioneira em Cascavel. E você antes comentava sobre a história da cidade e como que ela se desenvolveu. Veja, 15 gestões você está falando aí, de 15 gestões. E Cascavel com 330 mil habitantes. E Cascavel cresce por si só porque ela está bem posicionada geograficamente. Aqui é um entroncamento de entrada e saída para onde você quiser, do Brasil e do mundo. Então,
a força do agronegócio,
É absurdo.
Empresários arrojados.
Cascavel, eu acredito que dentro de 10 anos é o dobro de população. E nós que vimos a cidade crescer. Porque Cascavel é uma cidade, viu? Na verdade, existe um contrassenso na data aí, né? Eu, na minha contagem, é 68 anos. Alguém fala que é 69.
Ficou oficializado e passou pela Câmara e passou uma régua nesse assunto para não ficar muito
porque
essa discussão.
Assim, Cascavel.
Então, 14 de... Tanto é que Toledo foi no mesmo período,
no mesmo decreto.
E lá a interpretação é outra. Lá eles comemoram dia 14 de dezembro.
Isso, no mesmo decreto. 14 de dezembro de 1951 foi assinado o decreto criando os dois municípios, Cascavel e Toledo. 51.
Entre outros municípios aqui na região.
Em 1952 foi instalado efetivamente o município em Cascavel. Né? Então existe toda essa discussão, e daí tem a data de 14 de novembro e 14 de dezembro, não é, isso?
Isso, mas aí houve uma ampla discussão, fechou o assunto para não ficar mais nessa celeuma, ficou 14 de novembro. A família Silvério, ela veio para cá quando?
Então, o irmão do meu avô, que é tio-avô nosso, que é o Inhojeca, o meu avô chama-se Ladislau, Inhojeca é José Silvério, apelido de Inhojeca na época. E eles vieram oriundos de Guarapuava e Candói. E eles se instalaram em Cascavel, aqui na região do Cascavel Velho, que ali tinha uma encruzilhada. E ele era comerciante, o Inhojeca, e ele botou um comércio ali de compra e venda, secos e molhados, essa coisa toda, para atender os tropeiros e os viajantes que por aqui viajavam, sentido São Paulo, sentido Curitiba, sentido Foz e Rio Grande do Sul. E iniciou-se ali no Cascavel Velho com esse bodegão, né, do Inhojeca, comercializando, então considerado o primeiro morador em Cascavel, na encruzilhada na época. E aí ele foi se desenvolvendo, ele teve toda uma história em Cascavel, a ponto de ele ser nomeado subprefeito em Cascavel, quando Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu. Veja, é uma história bem recente, 1950, né, estamos falando. E Cascavel pertencia a Foz do Iguaçu, e o prefeito da época nomeou o Inhojeca subprefeito em Cascavel, no distrito aqui. E aí o Inhojeca foi lutando com todos os moradores, que veio vindo mais gente, e lutou muito pela emancipação do município. E na condição de subprefeito ele liderou isso tudo, e ele acabou se tornando aí uma honraria até para ele, porque na galeria dos ex-prefeitos em Cascavel, se você observar na galeria lá, tem a foto do Inhojeca, a primeira foto é a dele. Isso é uma honraria que Cascavel deu a ele. A família Silveira é muito agradecida por isso. E ele está de chapelão lá, você pode observar lá a primeira foto. Daí a segunda foto é do primeiro prefeito eleito de fato e de direito, que é José Neves Formigueri.
Um detalhe interessante também, quando a gente fala dessa questão da emancipação a partir de 1950, 1951, 52, enfim, mas bem antes essa área já era povoada, né?
Que claro, é ele veio na década de 30 para cá.
É, década de 30, então isso mesmo. Ali já formou aquele vilarejo, pertencia à Foz do Iguaçu, e a independência, digamos assim, a emancipação, ela aconteceu no início da década de 50. Nós estamos, Pedro, tendo a satisfação de receber aqui também o Daniel Galafassi, não é? Que é filho do Dércio Galafassi.
Seu Dércio. Foi vereador em Cascavel.
Bom dia, Daniel, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio CBN.
Conseguiu localizar o Dércio Galafassi, o pai?
Não conseguimos localizar, o telefone desligado.
E ele está bem de saúde?
Está bem.
É, nós vamos ainda tentar.
O seu Dércio, eu tenho uma amizade há muitos anos com o seu Dércio, né? E lembro muito bem quando ele foi vereador na cidade de Cascavel, e ele tem uma história também de pioneirismo aqui, né? Já está farto em idade, né? Às vezes tem alguma dificuldade de mobilidade, né? Ele esteve no Detran há pouco tempo comigo lá, né? Tem um pouco de dificuldade, mas é uma pessoa extraordinária e que merece todo o reconhecimento da cidade de Cascavel ao seu Dércio.
Vamos falar um pouquinho da presença da família Galafassi em Cascavel.
Pois não. A família Galafassi aí chegou em Cascavel através do meu avô, o Florêncio Galafassi. Isso lá na década de 40 ainda, né? Uhum. Ele veio aqui, até o meu pai, né? Pode até... né, dá esse testemunho muito melhor que eu, né? Eu escutei só essas histórias, né? Mas ele chegou em Cascavel para fazer um reconhecimento aqui de uma área, né? Para abertura aí de madeireira, exploração da madeira. Através da Industrial Madeireira do Rio Grande do Sul, né? Que era sediada em Caxias do Sul, onde ele era um dos acionistas desta madeireira. Juntamente com o seu Renato Festugato também, né? E acabou vindo para cá e viu que tinha, acho que talvez, muito mais madeira do que eles imaginavam, né? Muito mais pinheiro, inclusive, e acabaram vindo para cá. E na sequência ele resolveu trazer toda a família, né? Então veio os genros, noras e filhos, e vieram todos para cá e estão praticamente quase todos ainda aqui, né? Mas a família mesmo, a concentração da família fica lá na região de Bento Gonçalves, Farroupilha, né? É onde meu bisavô veio da Itália e se fixou lá em Farroupilha.
Né? Agora, vocês nunca saíram de Cascavel. Teu pai veio para cá, vocês ou chegaram a sair e voltaram?
Não. O meu pai, quando veio para cá, ele estudava na época ainda, né? Em Caxias do Sul. Depois ele veio para Curitiba estudar. E aí acabou conhecendo minha mãe aqui em Cascavel, que ela já estava aqui também, né? Veio depois da família nossa, em Galafassi, né? Uhum. Aí veio o meu outro avô, pai, por parte de mãe, e acabaram se fixando aqui em Cascavel também, com comércio, né? E se conheceram aqui, acabaram casando aqui, e tiveram os quatro filhos, né? Que eu sou o mais velho, daí tem a minha irmã Rita, o meu irmão Edmilson, e a minha irmã mais nova, Marta.
Está com quantos anos, Daniel?
59. Todos nascidos em Cascavel, né? Inclusive tenho primos também, que vieram, os meus tios, né? Vieram para Cascavel e acabaram nascendo aqui também. Por exemplo, o Vitor Hugo Bertolucci, né? O Juarez Varisco. O Juarez Varisco não nasceu em Cascavel, mas veio para cá também criança, né? Mas o Johnny Varisco... O João Carlos Bertolucci, todos aqui, todos nascidos em Cascavel. A Maria Emília também, minha prima, também nascida aqui, filha do falecido tio Alberto Schwartz, que foi o segundo prefeito de Cascavel. Uhum. Né? Então sempre teve uma história muito, muito forte aqui na cidade, né? Tanto na política, mas principalmente assim, na estruturação da cidade, né? No início, né? O meu avô ajudou muito.
O teu tio foi vereador também, o pai do Nico, né?
Foi, o tio Adelar.
Foi vereador também.
Acho que foi Adelar em duas. Foi em duas legislaturas.
Uma ou duas gestões, né?
Duas legislaturas. O meu tio Alberto também foi vereador. Na verdade, a família teve dois vereadores na época aqui, né? O tio Alberto e o tio Adelar, né? A família. Né?
Duas famílias tradicionais sendo reunidas aqui nos estúdios da CBN, Silvério e Galafassi. E vocês se conhecem desde sempre, quase?
É, então, na verdade é assim, com o passar do tempo, você não tem como conviver próximo um do outro, mas todos se conhecem. Porque antes, quem é antigo na cidade se conhece.
Quando a população era bem menor, quer dizer, as pessoas tinham mais contato.
De conviver, né? Mas as famílias se conhecem, tanto é que eu lembrei aqui do pai do Nico, que foi vereador em Cascavel, né? Falecido, Adelar, né? Falecido. Adelar Bertolucci. E toda essa época foi a época também que o seu Tacílio Mion foi prefeito também por duas gestões e foi muito marcante na política em Cascavel naquele período. Naquele período em que o tio Zaca foi candidato a prefeito e que perdeu pro Tacílio Mion, né, que acabou assumindo, e que reza a lenda aí, que na época não deixaram ele assumir, porque era analfabeto.
O tio Zaca é teu parente?
É irmão da minha mãe.
Irmão da tua mãe.
E Zacarias Silvério, o nome dele, o apelido era tio Zaca. Ele era uma figura muito simpática, assim, muito agradável, não sei se tu lembra bem dele na época. Ele era bem, assim, conhecido e agradável.
Não, o Daniel não lembra.
O Daniel não lembra, né? Mas é verdade, o tio Zaca marcou muito aqui. E foi na primeira gestão que o Tacílio Mion assumiu como prefeito, que foi aquela disputa em que está nos anais da história, que o tio Zaca havia ganho e aí por consequências da época não deixaram assumir e aí falam toda essa história.
É, eu não lembro de ter conhecido ele, né, pessoalmente, mas nome, de nome, né, bem conhecido, né? É, e tanto verdade. É que o Tacílio Mion, acho que foi o terceiro prefeito de Cascavel, né?
É, foi o terceiro prefeito.
Foi o terceiro.
Foi depois o tio
José Neves Formigueres,
tio Alberto,
Alberto, né? Schwartz.
Exatamente.
E aí veio o Mion. E depois veio o Odilon Reinhard.
Odilon Reinhard.
E o Otacílio voltou depois
e
na sequência.
E no início de 70, o Pedro Mufato.
Isso, Pedro Mufato, que vai estar conosco nessa semana aqui também. O Pedro Mufato, que era da Arena e assumiu em 1973. Daniel, olhando lá atrás, traçando esse cenário, hoje Cascavel, com 332 mil habitantes, a quinta maior cidade do Paraná, uma das principais cidades do interior do Brasil, dava para imaginar que Cascavel chegaria a esse nível de crescimento, de desenvolvimento?
Ah, o pessoal na época, assim, na década de 70, vamos dizer assim, que a gente tem mais lembranças, né, final da década de 60, início de 70, houve uma explosão aí, né, em Cascavel, principalmente, eu diria assim que em 75, após 75, que houve aquela geada negra no Paraná, onde dizimou todos os cafezais aí, principalmente do norte do Paraná, houve um êxodo rural muito forte. E foi aí que houve um inchaço das cidades, né? Então, as cidades um pouco maiores aí do Paraná, como Maringá, Londrina...
O próprio Assis, né? Que diminuiu de população.
Exatamente.
Em virtude da geada.
Exatamente. Formosa do Oeste,
Nova Aurora, aquela região de Assis, né?
Cafelândia, exatamente. É, a própria Curitiba também, Ponta Grossa. Então, para onde vieram essas pessoas, né? Então, teve um êxodo rural. O Paraná tinha 4 milhões de habitantes na época. E o êxodo rural foi de quase 2 milhões de habitantes, né, que saíram do meio rural e vieram para a cidade, né? E Cascavel, ela foi contemplada também com essa vinda desse pessoal, desses trabalhadores rurais, né? E a sorte deles ainda é que começou o cultivo da soja na região, né? Então, como não existia herbicidas, né, para controlar as plantas daninhas...
Não existia plantio direto, né?
Não existia, principalmente herbicida, né, para controlar. Os que existiam não eram eficientes, então acabou essa mão de obra sendo utilizada nessas culturas, né, de soja principalmente. Né? Mas a Cascavel daí explodiu, né, começou a explodir, começou a ter um incremento maior e até... Por ser um centro regional aí, né? Então ela teve também uma...
Daniel, só para colaborar contigo, eu dizia antes para o Roberto Benjamin que Cascavel geograficamente está muito bem posicionada. Aqui é um entroncamento de entrada e saída para onde você quiser. Veja Estrevo Cataratas aí, quanto entrada e saída tem para ir para São Paulo, Mato Grosso, ir para o Sul, Curitiba, Foz, enfim, para onde você quiser. E por esta facilitação do posicionamento geográfico e uma terra fértil e que se produz muito, e razão pela qual cresce assustadoramente Cascavel, e eu dizia também que dentro de 10 anos com certeza vai dobrar a população da nossa cidade, vai para 500, 600 mil habitantes, porque muita gente é atraído pela prosperidade da cidade e do povo que aqui mora.
Esse corredor, né? Curitiba, Foz, além desse entroncamento, tudo isso tem colaborado. Agora, Pedro, você também, naquele passado distante, chegou a imaginar que Cascavel chegasse a esse ponto? O Daniel já fez as observações. Dava para enxergar, muita gente enxergou que Cascavel seria realmente esse sucesso todo. Você enxergava isso também?
Então, quando eu era criança em Cascavel, e o Daniel deve lembrar que ele também foi criança aqui, nós somos do tempo em que a Avenida Brasil era de pedregulho.
Paralelepípedo,
enfim. Nós somos desse tempo. Que a Avenida Foz do Iguaçu, que é a Tancredo Neves, chamava-se Foz do Iguaçu na época, era estrada de chão. Passava um veículo, era um poeirão danado. Lembra disso, Daniel? Então, nós somos deste tempo. Por quê? Porque a gente se criou aqui, nasceu e viu a cidade se desenvolver numa velocidade absurda. E muitas famílias, viu, Daniel, que tiveram uma visão do crescimento da cidade e que acabaram investindo aqui, acabaram criando grandes patrimônios na cidade. Mas pessoas que foram visionários na época e famílias que não tiveram essa visão talvez não prosperaram tanto. Mas é questão de visão, é ser visionário. Lá em 1970, a pessoa imaginar que Cascavel ia dar um boom de crescimento e que aqui as coisas dobrariam de preço, triplicariam os valores dos imóveis e tudo mais, né? Então tem famílias e famílias aqui que aproveitaram esse boom do crescimento da cidade e a gente parabeniza. É questão de visão, é ser visionário, enxergar um pouco mais adiante que o outro não enxerga.
Daqui a pouco essa entrevista na íntegra vai para o site da CBN. Muita gente mandando mensagem aqui, já parabenizando Cascavel, a Luísa, também o Neir Ferreira, o Renato, o Ademir, o Joaquim. Como é bom ouvir as histórias de Cascavel. Nós vamos ficar contando história até a sexta-feira, aproveitando este momento. Muito obrigado aos ouvintes interagindo conosco. E Cascavel, sem dúvida, cresce. Ela tem aí uma perspectiva muito positiva. Tem uma mensagem aqui do Rafael dizendo o seguinte: Cascavel de fato vai crescer muito. Eu acredito muito em Cascavel. Uma época a gente precisava estudar fora, hoje não precisa mais. Ele fez referência aqui, inclusive, ao Daniel, né? O teu pai teve que estudar fora, porque imagina, não tinha como, né? E ao longo das décadas subsequentes também, muitos pais tiveram que ter os seus filhos estudando fora. Hoje não há mais essa necessidade, não é? São várias as opções, vários cursos.
Centro universitário hoje, né?
Aliás, é ao contrário, as pessoas que estão vindo para cá, né? Isso tem contribuído também para o crescimento da cidade.
Mas eu mesmo, em 1977, eu saí daqui para fazer o segundo grau em Curitiba.
Não é, calcule?
Mas em 77 não tinha o segundo grau aqui.
Tinha segundo grau, né?
Mas tinha o segundo grau.
Eu acho que devia ter dois colégios que tinham segundo grau em Cascavel, acho que dois colégios só. Então eu acabei indo para Curitiba estudar lá.
E depois já se preparar para a faculdade, que faria lá, provavelmente.
Acabei fazendo a federal lá em Curitiba também e voltei só depois de formado, né? Então,
qual que é a tua formação mesmo?
Eu sou engenheiro agrônomo.
Engenheiro agrônomo. Tem tudo a ver com Cascavel, com agronegócio, com desenvolvimento.
Acabamos voltando de novo.
Mas na época, quem queria estudar tinha dificuldade realmente, né, para estudar e tinha que sair fora de Cascavel. Normalmente ia para Curitiba, para a capital, estudar. Muita gente fez isso e acabou se formando lá. E muitos ficaram para lá, outros voltaram, e aí vai.
Mas eu queria fazer também uma observação aí com relação a esse sucesso de desenvolvimento aí da região como um todo aí do oeste do Paraná. Eu acho que eu considero hoje como a região do Paraná mais desenvolvida hoje, mais até do que o norte do Paraná. Apesar de tudo ainda, mas é a região mais desenvolvida aí, o oeste do Paraná. Eu diria assim...
As terras são mais produtivas?
Isso é em função até do próprio associativismo. Tá? Hoje você pega aí as principais cooperativas do Brasil, estão aqui na região oeste do Paraná. Isso é um associativismo, né? Você pega aí uma SIC hoje, ou as associações comerciais de outros municípios aqui da região, são fortes. São unidas, né? Você pega, por exemplo...
As cooperativas ao redor aqui, todas fortes.
As cooperativas de crédito. Você pega hoje uma Sicoob, uma Sicredi, que está aqui com a sede em Medianeira. Né? São cooperativas fortes. Então o associativismo aqui é muito forte. E é isso que estava faltando em Cascavel. Essa coordenação que hoje a SIC está desenvolvendo muito mais, né? E compreendida até pela população e pelos empresários, né? Com relação a essa questão aí do desenvolvimento estratégico de Cascavel e, por que não dizer, até do Oeste, com uma integração até da Itaipu, né? Que está fazendo um papel hoje muito interessante para a nossa região aqui.
E Cascavel não está só ligado aos grandes centros brasileiros, mas ao mundo hoje.
Exatamente.
Né? Tá. As tecnologias aplicadas aqui são as melhores.
Até assim, ó, onde existe o cooperativismo forte, a economia se torna grande, gigante e forte. que é o que nós vemos em Cascavel e nas cidades circunvizinhas. Todas têm cooperativas bem estruturadas, bem fortes e capital sólido. E na área do financeiro, ele citou duas aqui, mas tem outras cooperativas na área financeira. Sim, sim. Mas as duas são muito fortes, tanto Sicredi quanto Sicoob. Então isso tudo dá solidez.
E para a gente fechar, 10h56, ouvir a opinião de vocês também. São 11 prefeitos, são 15 gestões, eu fiz aqui o cálculo, 15. Porque tem alguns que ocuparam duas vezes, e teve um, o caso do Edgar, que administrou por três vezes a cidade de Cascavel. Os prefeitos foram importantes ao longo dessa história? Eles contribuíram bastante ou poderiam ter contribuído mais? Como que vocês enxergam a parte política no desenvolvimento de Cascavel?
Eu começo eu falando, eu tenho uma visão assim. Todos foram importantes, todas as lideranças que passaram por Cascavel foram importantes.
No seu tempo.
Cada um no seu tempo e o que era possível fazer na época. Alguns prefeitos se destacaram mais, outros menos. Porém, cada um na sua época. Tem jeito de gerir Cascavel como geria em 70, administrava em 1970? Não, as coisas mudaram. Então, cada um na sua gestão, todos foram importantes, a razão pela qual nós estamos falando do gigantismo e do crescimento extraordinário da cidade de Cascavel.
Daniel, todos contribuíram?
Eu acho que
isso
todos
é claro.
Isso é claro, né? Todos contribuíram, né? Cada um com a sua importância da época, né? Como bem falou. Mas eu até gostaria de puxar um pouquinho mais para o nosso lado aqui da engenharia, né?
Fique à vontade.
Você tem que ter um plano estratégico, né? Tudo que você faz, você
dava para ter feito mais.
Você tem que ter um projeto, né? Um projeto a longo prazo e tal. Eu vou citar alguns exemplos aí. Você pega, por exemplo, Curitiba. O que aconteceu com Curitiba a partir da década de 70 para cá? Né? Houve um projeto estratégico lá. Houve engenheiros, houve arquitetos, houve
uma reordenação
tecnológica, né? Influenciada na questão do longo prazo. Né? Você pega Maringá. O que aconteceu com Maringá? Também teve um engenheiro. Não estou dizendo que tem que ser engenheiro, né, o prefeito.
As lideranças,
mas ele
né?
tem que estar assessorado, né? Ele tem que ter essa assessoria adequado. Por trás, né, da própria engenharia. Sabe? Porque tem que ter um projeto a longo prazo. Você pega o nosso vizinho, cidade aqui do lado, aqui Toledo. Toledo teve 16 anos de prefeito, que foram dois prefeitos, 16 anos, dois engenheiros civis. Olha o que aconteceu com Toledo, a cidade de Toledo, interior do meio rural de Toledo. Né? Você pega o meu colega, engenheiro agrônomo, Agostinho Zucchi, de Pato Branco, que é meu colega de turma da Federal lá do Paraná. Duas gestões, ele foi reeleito com mais de 80% dos votos, quando ele foi reeleito lá em Pato Branco. Vai em Pato Branco e veja como está a cidade de Pato Branco, né? Uhum. Com coisas novas, tecnologia, estudos, um monte de informação, um monte de empresas montando lá em Pato Branco. E Cascavel também, né? Ela vai evoluir muito mais, né? E esse papel que eu já citei aqui da SIC, ele é fundamental.
Muito bem. Fomos longe, mas poderíamos ter ido um pouco mais distante. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem aqui. Daniel, muito obrigado pela presença e a gente aguarda até sábado, quando é o aniversário, uma conversa com seu pai, o Dércio Galafassi.
Muito obrigado aí pelo convite.
Obrigado, Pedro Silveira, pela
obrigado
presença.
Obrigado pela oportunidade.
11 horas no horário de Brasília. Nós agradecemos a presença do Daniel Galafassi, também do Pedro Silvério, são pioneiros aqui em Cascavel, e a gente falando um pouquinho da história do município, Cascavel, que completa no próximo dia 14, no próximo sábado, 69 anos de emancipação político-administrativa. E nós estaremos até no próximo sábado, aqui na parte da manhã, sempre conversando com um pioneiro, para a gente lembrar. E você, ouvinte, também, aliás, muitas mensagens, não conseguiu ler todas as mensagens, as pessoas parabenizando Cascavel, porque esse ano vai ser um ano atípico, nós não teremos o corte do bolo de 69 metros, não teremos o almoço dos pioneiros, são eventos tradicionais que aconteceram ao longo da história. Mas a CBN faz esse resgate para você, é só sintonizar na 93.9. Vamos agora com as informações do Brasil e do mundo. Vem aí o repórter CBN e já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.